brothers with them.
Começa agora o VCast, o podcast do portal VidaEstudantil.com. Seja bem-vindo a mais um VCast de número 27. E eu sou o Felipe, este que vos fala. E junto com o Juliano, a gente vai apresentar um pouquinho da equipe Solar Brasil para você nesse episódio, antes da gente entrar de verdade com a entrevista que eu fiz com a vice-capitã da equipe e dois outros integrantes.
Exatamente, galera. Sejam muito bem-vindos a mais esse episódio. Mas antes de entrarmos em detalhes sobre o que é a equipe Solar e o que ela faz aqui na Universidade Federal do Rio de Janeiro, nós vamos dar alguns recadinhos.
Entramos na sessão de recados do VCast dessa semana. E Juliano, o que, que a gente tem para anunciar para esse povo que escuta a gente?
Bom, primeiro é sobre um outro podcast que nós produzimos para o portal Vida Estudantil.
Isso aí, esse aviso é para você que está aprendendo ou quer aprender a escrever textos em LaTeX. Você não sabe o que é LaTeX? A gente explica lá nesse outro podcast também. Saindo às terças-feiras, lá no portal VidaEstudantil.com, nós divulgamos um novo episódio do podcast Café com LaTeX. Podcast esse que a gente criou para ensinar você a produzir textos com qualidade profissional. Já produzimos 9 episódios que ensinam o basicão de LaTeX e entendemos que a partir desses 9 episódios você já está apto a começar a escrever seus textos sem maiores dificuldades. Aí você pode estar pensando assim, pô, vou ter que ouvir os 9 episódios para poder começar a escrever os textos. Na verdade, não. Você vai precisar talvez dos 3 a 4 primeiros episódios e os demais vão só te ajudando aí a você melhorando a sua escrita, aprendendo outros detalhes. E a partir de agora a gente está mais é compartilhando dicas e outros macetes que podem encurtar o seu caminho de aprendizado quando você for usar o LaTeX. Lembrando que os episódios são de 5 a 15 minutos, ou seja, rapidinho. Se você quiser, numa tacada só, você consegue ouvir os 9 episódios que a gente já fez. Dá uma entrada lá em vidaestudantil.com/cl e acompanhe mais esse podcast da família Vida Estudantil.
E pra galera que cursa engenharia na Escola Politécnica da UFRJ e na Escola de Química da UFRJ, Felipe, o que, que o Café com LaTeX tem preparado?
É, isso não tem a ver, mas não tem muito a ver com Café com LaTeX. Assim, tem a ver porque tem a ver com LaTeX. Mas a ideia é que eu e um grande amigo meu, Públio, nós adaptamos uma classe de LaTeX que já existia para confecção de dissertações e teses de doutorado lá para a COP, que é a entidade de pesquisa e pós-graduação da UFRJ. Essa classe permitia que você escrevesse a sua dissertação ou a sua tese seguindo todas as normas que a COP estabelece para essas produções. Nós pegamos essa classe e adaptamos ela para quem quiser usar o LaTeX também para escrever projetos de final de curso dentro da Poli UFRJ. Então, se você é aluno de engenharia da Escola Politécnica da UFRJ ou aluno da Escola de Química da UFRJ, você pode usar essa classe que nós adaptamos para escrever o seu projeto de fim de curso. Fazendo isso, o seu projeto vai estar inteirinho de acordo com as normas estabelecidas pela Poli lá em 2012, que se você for olhar, é uma coisa meio chatinha de você acompanhar se você quiser usar outros editores de texto como o famigerado Word, por exemplo. Pensando nisso, nós adaptamos essa classe que já faz toda a formatação do seu texto para você. Nós ainda não disponibilizamos essa classe de maneira aberta no site, porque queremos ainda elaborar um pequeno tutorialzinho ensinando você a acessar e a mexer na classe direitinho, para que você simplesmente não baixe e fique lá perdidão. Mas você que está ouvindo a gente já pode conferir. Ela está disponível em vidaestudantil.com/politech. Esse Politech é escrito como P-O-L-I-T-E-X. E lá você vai ver um exemplozinho, você vai ver como é que fica a capa, como é que fica o PDF de um exemplo que a gente elaborou e o pacote.zip com a sua classe. Baixando esse pacote, você vai poder ter acesso também ao exemplo que a gente elaborou e lá também tem um pequeno, bem breve tutorialzinho que também pode te ajudando a elaborar isso. Com o tempo a gente vai deixar disponível no site, vai fazer propaganda, vai ficar mais simples de você achar, mas por enquanto só quem tem esse linkzinho que a gente está compartilhando no episódio de hoje vai poder acessar. Então, fique esperto. vidaestudantil.com/politec. Olha, baixa, se você já sabe mexer, conhece alguém que não sabe, conhece alguém que tá perdido, compartilha aí com essa pessoa, que vai que você também não salva a vida dela na hora dela escrever o seu TCC como aluno de graduação da Poli, UFRJ ou da Escola de Química. Lembrando que, se você também tiver qualquer dúvida relacionada ou não a essa classe, ou relacionado ao LaTeX, você pode tirar essa dúvida comentando um dos episódios do Café com LaTeX. A gente sempre dá maior prioridade aos comentários que são feitos no site. Então, se você, poxa, entrei em contato com o Vida Estudantil no Facebook, ou por e-mail e tal, mandei uma dúvida de LaTeX, mandei uma dúvida para eles até agora não me responderam, é porque a gente realmente dá mais prioridade aos comentários que são feitos no site. Por que a gente faz isso? Porque ao comentar no site, outras pessoas vão poder ter acesso à sua pergunta e à nossa resposta, o que faz com que a nossa vida fique um pouco facilitada, uma vez que a gente também pode atender a mais de uma pessoa com a mesma dúvida. Então, se você tiver qualquer comentário, faz lá.
Mas e diz aí, Felipe, e qual é o nosso último recado?
E por último, pra gente encerrar essa sessão aqui de recadinhos, eu só quero pedir encarecidamente pra você que você dedique um tempinho avaliando o nosso podcast na iTunes Store.
Mas é só isso, Felipe? Nós só temos isso de recados?
É, chega de recados por hoje e vamos para o programa com a equipe Solar Brasil. Então, como a gente já falou, o episódio de hoje é reservado para a equipe de competição Solar Brasil da Poli UFRJ. Antes da gente entrar em detalhes, por que a equipe Solar Brasil tem esse nome, Juliano?
A equipe Solar Brasil, ela tem esse nome porque o objetivo da equipe é construir barcos de competição que são movidos à energia solar, Felipe.
É isso aí, a equipe trabalha dentro do polo náutico do UFRJ e faz parte do desafio que tem o mesmo nome da equipe, o Desafio Solar Brasil, que é uma competição do tipo rally, onde as embarcações percorrem grandes distâncias por mar, rios ou lagoas e são propelidas exclusivamente por motores elétricos, que são, como o Juliano bem falou, alimentados por energia solar. Essa energia é captada por meio de painéis solares e armazenada em um banco de baterias. E já vamos emendar direto para a entrevista que eu fiz com a Daiane, que é vice-capitã da equipe, e com o Felipe Tadeu e Felipe Marques, que são membros da área de elétrica e da área de marketing da equipe, que vão aqui entrar em detalhes sobre como a equipe funciona, como ela se financia, como ela ajuda os membros a se manterem na universidade. Então eu acho que é um prato cheio para tanto você que está aí cursando engenharia na Poli UFRJ, no caso, ou em qualquer outra faculdade de engenharia do Brasil, quanto você que está aí no ensino médio. Acompanhe essa entrevista que certamente vai te ajudar a escolher o curso de engenharia e saber o que um engenheiro faz na prática aqui com as equipes de competição da Poli. Então agora eu deixo vocês com a entrevista que eu fiz com a equipe Solar Brasil. Notícia de última hora envolvendo a equipe Solar Brasil. Momentos antes da liberação desse programa, nós soubemos que a equipe Solar Brasil fará um processo seletivo no dia 12 de junho. Atenção, dia 12 de junho, processo seletivo da equipe Solar Brasil. Voltamos à programação normal. Bom, pessoal, agora a gente entra aqui na entrevista com o pessoal da equipe Solar Brasil. Eu vou primeiro pedir para que cada um se apresente e diga mais ou menos qual é a sua função dentro da equipe. E aí a gente vai imediatamente para as perguntas. Mas já adiantando, eu estou aqui com a Daiane, o Felipe Tadeu e o Felipe Marques. E agora eu já vou passar para eles, para que eles vão contando um pouquinho sobre o histórico deles, né? Se apresente, diga quantos anos tem, qual é o curso de graduação que eles estão fazendo. E em seguida, qual é a função deles na equipe. Então, vou passar primeiro para a Daiane e aí eu vou passando a palavra para cada um dos demais.
Oi, meu nome é Daiane, eu faço engenharia elétrica, na equipe eu ocupo a posição de vice-capitã e é isso.
Olá, meu nome é Felipe Tadeu, eu curso engenharia elétrica aqui no UFRJ e eu sou membro da área de eletroeletrônica da equipe Solar Brasil.
Meu nome é Felipe Marques, eu sou membro do marketing, eu estou no ciclo básico e pretendo escolher elétrica também.
já adiantei falando sobre a equipe em si, né? Que todos vocês fazem parte da equipe Solar Brasil. Quem tá acompanhando o post aí já viu também qual é o nome da equipe. Mas ainda assim, apresente melhor a equipe de vocês, falando um pouquinho sobre por que que tem esse nome, qual é a missão da equipe, qual é o trabalho que vocês desenvolvem.
A equipe Solar Brasil é uma equipe de competição. A gente constrói barcos, a gente participa de rally de eficiência energética, tanto aqui no Brasil como lá fora. A gente já competiu também na Holanda. Todo ano a gente compete também no Desafio Solar Brasil, que fica em Búzios. E a gente representa a UFRJ, tem outras equipes também daqui. A nossa missão é, nós somos uma equipe que procura sempre trazer uma solução inovadora nessa área, né, de sustentabilidade. Os barcos, eles são todos movidos a energia solar e a gente tem um sistema que tenta trazer uma inovação nessa área todo ano. Toda competição a gente traz alguma coisa diferente e eu acho que essa é a nossa missão. Sempre tá trazendo alguma coisa inovadora.
O que motivou vocês a fazer parte da equipe Solar Brasil?
Eu queria muito me envolver com algum projeto extracurricular, né? Conheci a equipe através do Facebook e com o tempo fui vendo pessoas vestindo a camisa da equipe e eu achei muito interessante uma equipe que trata de energia solar. É uma coisa muito bacana, uma coisa muito moderna e eu queria uma oportunidade de fazer engenharia na prática, né? Porque aqui na faculdade a gente se limita muito à parte acadêmica se a gente não procura programas extracurriculares. Eu fui fazer o processo na esperança de conhecer um pouco a equipe durante o processo. Vi que era exatamente o que eu queria.
É, eu também fui um pouco parecido, sempre que faz parte de uma equipe. É, foi indicação de um amigo meu, que a namorada dele já tinha feito parte da Solar também. E eu sou formado em desenho industrial, então eu vi que eu poderia ajudar um pouco na parte de marketing, que eu gostei bastante disso. Então eu apliquei para o marketing e passei em dezembro do ano passado.
Eu acho que o diferencial é esse, você conseguir ver um pouco na prática tudo aquilo que tu tá estudando no curso e conseguir colocar a mão na massa, fazer engenharia ali, né?
A equipe atualmente conta com quantas pessoas e mais ou menos de quais cursos elas estão fazendo aqui na Poli? Imagino que todas elas estão fazendo cursos aqui na Escola Politécnica, né? Então, quais são os cursos representados por elas e quantas pessoas mais ou menos estão na equipe?
É, atualmente a estrutura da equipe tem em torno de 20 pessoas. Nós somos divididos em casco, mecânica, marketing, elétrica e gestão. Os cursos são diversos, tem gente da engenharia de produção, engenharia elétrica. Em peso temos a engenharia naval e tem espaço para todas as áreas, na verdade, da engenharia lá. Você pode se identificar com qualquer área. O cara que faz uma engenharia de produção pode querer trabalhar na elétrica porque tem interesse. O cara que faz engenharia elétrica pode ir para gestão. Então, eu acho isso legal, que você consegue trabalhar em qualquer área lá dentro.
E, na verdade, nós temos membros que não apenas eles são de uma engenharia e trabalham em outra área, mas eles se encontram em várias áreas ao mesmo tempo. Eu tenho um garoto que ele faz parte do marketing, mas ele tá a gente com a elétrica sempre ajudando. Ele faz controle e automação. A própria Daiane, ela era da engenharia elétrica, entrou pela gestão, só que gostando da parte de elétrica, também resolveu participar da nossa área e ela cresceu nas duas áreas ao mesmo tempo. Então, assim, existe uma interdisciplinaridade muito grande.
Vocês falaram que a equipe é basicamente uma competição, né? Na verdade, ela existe para competição, numa área que hoje está em voga, basicamente, né, que é de energia renovável, mas especificamente energia solar. E no caso, como até a Daiane comentou, tem muita gente da naval na equipe, porque a ideia é competir com barcos movidos à energia solar. Então, ainda que a gente já tenha pincelado esses assuntos, quais são as competências em si que estão no dia a dia da equipe, né, no chão de fábrica da equipe, com o que, que vocês basicamente trabalham, né? Assim, entrando mais mesmo até nas matérias dos cursos, né? Elétrica, naval e tal. O que de fato é o diferencial para trabalho no chão de fábrica da equipe?
A equipe tem uma proposta de inovar, como eu já havia falado, e a gente também quer trazer o conhecimento, o estudo, aprofundamento desde o projeto até colocar a mão na obra mesmo. Então, a gente trabalha desde o desenho do casco até a laminação, pessoal da Naval, até de outras áreas mesmo. Tá ali fazendo a laminação do barco, na parte elétrica também. A gente trabalha desde o projeto para fazer o dimensionamento de um sistema. Agora a gente está pensando em fazer um sistema C e a gente está fazendo o dimensionamento do nosso sistema. A gente já usa um sistema que é em corrente contínua e tem todo o estudo, todo o reparo, melhoria, projeto com telemetria, estudar, desenvolver novos programas. Na área de mecânica, desde o desenho da rabeta até o dimensionamento do motor, como é que vai fazer. Então, assim, tem muita área de estudo, tem muito projeto e a inovação é também nessa área, inovar no estudo, no desenvolvimento dos nossos projetos.
Eu diria que o perfil de pessoa que a gente quer ter lá são as pessoas que têm disciplina de comparecer sempre à equipe, sempre querem estar com a gente, sempre estão procurando proativamente fazer parte de algum projeto, se comunicar com as outras áreas. Então, porque existe muita interdisciplinaridade, né? O que eu faço na elétrica afeta o que acontece com a mecânica, e o que a mecânica faz afeta o que acontece com o casco. Então, a gente precisa de uma proatividade muito grande no sentido de se relacionar sempre com o restante da equipe. Sempre estar lá, sempre estar conversando, sempre estar fazendo uma reunião. E vontade por aprender além da faculdade, né? Porque as matérias da faculdade são muito boas para dar uma base. Só que muitas vezes a gente precisa de detalhes que a gente tem que procurar um professor em específico para conversar sobre o assunto, ir na internet, procurar algum detalhe. Muitas coisas que nós vemos, por exemplo, na parte de elétrica, como a bateria, não é algo que a gente vê numa matéria obrigatória. A gente precisa ter um conhecimento a mais para poder fazer essa pesquisa. Então, a gente precisa de muita vontade de procurar por novos conhecimentos.
Vocês já comentaram um pouquinho sobre as competições que vocês participam, chegaram a comentar até que já foram para a Holanda representando a Solar Brasil, mas fala um pouquinho mais sobre essas competições, né? Qual é o objetivo da competição, no final das contas, o que, que a gente está medindo nessas competições, qual a equipe que se destaca e por quê? Comente um pouquinho mais aí sobre o dia a dia de competição de vocês.
Tem duas competições nas quais a gente participa periodicamente. A competição a nível nacional é o DSB, que é o Desafio Solar Brasil, que ocorre em Búzios, uma vez por ano, em geral novembro ou dezembro, mas em geral mesmo novembro. Esse período é escolhido porque é verão, né? Então a intensidade do sol é maior, né? A outra competição que a gente participa é Dutch Solar Challenge, que ocorre na Holanda. Ela ocorre uma vez a cada 2 anos, e já no período de junho, julho, né? Porque esse é o verão deles lá. Aqui no Brasil, nós temos um destaque muito grande, a equipe Solar Brasil. Nós chegamos em primeiro lugar na competição do Brasil, tanto no ano passado, 2016, quanto em 2015. Na Holanda, nós tivemos uma participação ano passado, 2016, que foi muito boa, porque nós sentimos que, apesar de termos uma limitação financeira em comparação a universidades na Europa, inclusive tem universidades de outros lugares do mundo também que participam, tem universidade dos Estados Unidos, tem, eu acho que inclusive uma universidade da Indonésia que participa da competição da Holanda, e a gente viu que nós conseguimos fazer uma competição bonita lá, mesmo com grandes dificuldades de conseguir investimento, de conseguir informação, conseguir importar um equipamento, que importar um equipamento sempre é muito mais caro do que comprar no próprio país, né? E no dia a dia da competição é uma coisa muito intensa, porque você ao mesmo tempo está muito preocupado em dar o melhor de si, só que você também aproveita muito, é uma sensação muito boa você estar representando a sua equipe em um lugar excelente, como é, por exemplo, Búzios. Então, é aquele famoso unir o útil ao agradável, né? A gente consegue fazer um trabalho muito legal, a gente consegue sobressair. Organização é vital, então nós somos muito organizados lá, a gente precisa de uma organização para poder sempre estar procurando a melhor eficiência, não só no termo do barco, né, mas de trabalho da equipe. A gente não pode ficar fazendo muito retrabalho, né? E retrabalho é uma coisa muito ruim, porque você perde tempo, e é tempo que você poderia estar resolvendo um novo problema, ou inclusive achando uma inovação. Então, nós somos muito eficientes lá no quesito de trabalho, e isso se deve à nossa organização. Isso se deve ao fato de nós acreditarmos no trabalho que fazemos lá, né? E nós gostarmos do trabalho que nós fazemos lá.
Desculpe nos interromper a entrevista para dar mais uma notícia. A equipe Solar Brasil também participa do desafio SAMPE. O desafio é realizado pela Sociedade para o Avanço de Materiais e Engenharia de Processos. A competição teve sua primeira edição em 2014 e consiste em projetar e fabricar uma viga de material compósito que atenda aos certos requisitos de ensaio, visando o estudo e a inserção da cultura dos compósitos no meio universitário. A equipe Solar Brasil participou das duas últimas edições desse desafio, sagrando-se campeã em 2015. Por conta disso, a equipe ainda representou o Brasil em 2016 na versão internacional da competição em Long Beach, Califórnia. Bem ou mal, uma equipe de competição está atrelada a o que serão futuros engenheiros, né? Colocando ali em prática coisas que vocês estão aprendendo na faculdade. Nessa ideia, vocês já tiveram a experiência de pegar algo que vocês viram em sala de aula e conseguir aplicar diretamente no projeto de vocês da Solar?
Então, no momento, um grande projeto da área de elétrica é que desejamos mudar o sistema do barco. A gente funciona hoje em dia por corrente contínua e queremos passar por corrente alternada. Isso é um projeto muito grande, porque é toda uma nova teoria que tem que se trabalhar por trás. E todos os membros da elétrica, quando começamos a falar sobre o projeto, ainda nem tínhamos começado a ver corrente alternada na universidade. Eu puxei essa matéria este período, calhou muito bem o momento. A todo momento, eu me dirijo ao professor, vou lá, faço uma pergunta específica, que é até um pouco estranha, porque você foge ligeiramente da matéria, mas ainda tá na matéria. Ou procuro ele depois da aula para tirar alguma dúvida mais em específica, comparação de sistemas, detalhes como fator de potência, como é que o fator de potência vai afetar agora o nosso novo sistema em comparação que era antes, o que vai acontecer com o nosso sistema se a gente tem que fazer um sistema monofásico ou trifásico. Grande parte disso se facilitou porque a gente teve acesso à sala de aula, né? Foi um momento muito bom, porque inclusive o meu professor de corrente alternada é muito bom, é uma pessoa muito dedicada. Se você quiser chegar lá, conversar com ele, ele dá atenção. Então, assim, a parte da universidade não pode desprezar ela. A equipe tem que ser um... Não um cumprimento, mas um avanço nessa universidade, né? Ela não pode atrapalhar. Pelo contrário, ela tem que incentivar que você estude mais para a universidade para ter um melhor resultado para a equipe.
Inclusive, o nosso professor orientador, Alexandre Alho, ele é da área da Naval, ele tem um conhecimento muito amplo em tudo que envolve a engenharia naval, principalmente em estrutura. Então, toda vez que a gente precisa de fazer um desenho, desenhar o barco, desenhar como é que vai ser a rabeta, ele sempre acompanha ali de perto. Então, é nessa hora que você vê o conhecimento da faculdade sendo aplicado. Então, acho que isso é bem legal, você ter um professor também ali perto de você, auxiliando.
Comentando sobre os conhecimentos, né, que você aplicou na equipe, deu para ver que praticamente os olhos brilharam, né, quando você viu que tinha utilidade, né, que você tava vendo em sala de aula. Então, já tocando um pouquinho nessa pergunta que eu vou fazer agora, a equipe desenvolve algum caráter motivador para a continuação do curso? Porque a gente observa até com, em relação ao CAENG, né, que é o pessoal assim, movido pelos próprios alunos e costuma incentivar também a vida acadêmica dos alunos, a gente vem reparando, ano após ano, que é muito desmotivador, às vezes, o curso de engenharia, seja ela qual for, né? Você vê a galera de vez em quando, a gente sabe de casos de pessoal com depressão, pessoal que precisa de um acompanhamento, inclusive até de um profissional. Não é nessa ideia que a gente quer abordar aqui. Mas a gente, às vezes, vê também que o fato da engenharia, às vezes, ser uma faculdade, né, um curso muito maçante no sentido de muita matemática, muita teoria. Às vezes você sente que os alunos estão assim, sabe, andando feito mortos-vivos nos corredores, né? Estão andando, cabeça baixa, sem vontade de cantar uma bela canção, desmotivados e tal. Aí a equipe contribui para que você saiba, ou pelo menos enxergue que é isso mesmo que você quer fazer, essa é o que eu nasci para fazer. Como é que é mais ou menos essa relação da equipe com a universidade no sentido do curso de engenharia?
A equipe trabalha, assim, nisso. Eu acho que é até sobre o que a gente já falou, de ser uma equipe, das pessoas estarem dando suporte. E é que a faculdade, realmente, muita gente se desanima. A gente vê um problema muito grande aqui no CT, de ter muita pressão e pouca didática. Na equipe, a gente vê o contrário, que, na verdade, todo mundo tenta se ajudar, o conhecimento é passado, você tem um professor ali te auxiliando, você tem outra pessoa que está te ajudando a fazer um projeto, você empacou numa parte, tem alguém que vai ali te dar um suporte e você vê a pressão na competição.
Eu posso falar por mim mesmo, porque eu entrei na faculdade pelo ciclo básico, né? Eu queria fazer civil. O meu irmão trabalha numa empresa de energia e ele já havia falado pra mim algumas vezes, faz elétrico. Aí eu entrei na solar, ainda querendo fazer civil. E comecei a ver as coisas assim e falei, é realmente isso que eu quero fazer. Então, pra mim, serviu pra me motivar e também pra caráter de escolha do meu curso.
Eu, na verdade, eu quando entrei pra faculdade, eu não entrei aqui na UFRJ, eu entrei pra engenharia de produção. Eu fiz transferência aqui pra UFRJ e eu fiz transferência pra engenharia elétrica. E eu tava, na verdade, muito perdido, assim, qual engenharia? Porque o que eu conheço de engenharia no final do meu ensino médio para poder tomar uma decisão que muda a minha vida? Por que engenharia elétrica e não eletrônica? Por que engenharia elétrica e não controle de automação? Por que engenharia elétrica e não computação? Ou por que uma outra grande área, sabe? E quando eu entrei na equipe, eu ainda estava muito na dúvida, porque um problema da engenharia elétrica é que demora muito para começar o ciclo profissional direito. Você fica muito preso ao ciclo básico nos dois primeiros anos. Você vê duas matérias que sobressaem um pouco mais, que não indicam o que realmente é o curso. E quando eu entrei na equipe, eu percebi, cara, que bom que eu escolhi engenharia elétrica. Foi uma sensação muito boa, porque eu encontrei aplicações que eu não esperava, eu encontrei gostos que eu não esperava, eu conheci pessoas que também estavam começando a se motivar pelo curso ali na equipe, então pessoas se motivam umas às outras, né? E eu acho muito legal, porque tem membros mais novos, né? Tem um membro que entrou lá no segundo período. E imagina se eu tivesse com a mesma experiência desde o segundo período. É a mesma sensação de que é isso que eu quero, sabe? E até o contrário, né? Talvez você não goste, mas assim, por que você ficar preso a uma área se na prática você não tá gostando? Pra que continuar ali? Por que não tentar uma transferência? Por que não tentar um outro Enem? Por que não tentar um outro vestibular? Então, assim, a equipe, como você coloca a engenharia na prática, é um momento de você sentir por que você tá fazendo isso. É uma coisa muito boa.
Ainda mais ou menos a ver com isso, uma vez que vocês tenham encontrado bastante motivação na equipe, se alguém que está ouvindo aqui quiser entrar na equipe, como é mais ou menos feito o processo seletivo de vocês? Em qual momento que ocorre? Existe algum momento específico no ano que ele ocorre, para o pessoal já ficar atento a isso e não perder prazo, poder se inscrever, conhecer melhor a equipe e tal? Como é que mais ou menos funciona?
A gente divulga o processo seletivo normalmente pelo e-mail da Poli. Até então, a gente não tem uma data fixa, por exemplo, o começo ou o final do período, mas a gente está querendo padronizar isso, é uma mudança que a gente está fazendo na equipe. E o processo seletivo, ele sempre acontece quando a gente está precisando de pessoas para as áreas específicas. A gente está para abrir um processo seletivo para a galera da gestão, mecânica, casco. Tá pra vir um processo aí e a gente... Normalmente é um processo simples. É o que ele falou. A gente chama a galera que é calouro, às vezes. Então, não tem muito daquele foco de você precisa ser o mais competente, tá no décimo período. Não, você tem só que querer trabalhar e ser proativo, sabe?
É, e pra quem não quiser perder também nenhuma oportunidade de processo seletivo, mas também outras notícias, Equipe Solar Brasil lá no Facebook também pode acompanhar.
E quem pode participar da equipe? Porque a gente já entrevistou outras equipes de competição e a gente viu que elas têm algum tipo de maleabilidade em relação ao perfil do aluno que pode participar da equipe. Não necessariamente precisa ser alguém da Poli UFRJ, mas existem equipes que têm pessoas, por exemplo, fazendo desenho industrial e que podem contribuir por conta de, provavelmente, você ter um equipamento que você tem que produzir que vai uma pessoa dentro. Então, você precisa ter toda a atenção para que ela também tenha algum conforto, para que todo o sistema seja fácil de se usar e por aí vai. A gente também tem nas equipes a parte do marketing. Será que nessas áreas, necessariamente, a equipe de vocês precisa também de alunos da Poli? Ou podem ser alunos de outros cursos? E, talvez até além disso, existe a possibilidade de ter alunos que não sejam da engenharia ou da UFRJ em si, mas que sejam de uma outra universidade? Ou isso também não acontece? Fala mais um pouquinho sobre quem pode participar da equipe.
Eu acho que o propósito da equipe é representar a UFRJ, então a gente se limita dentro dos alunos da UFRJ. Já teve processo seletivo que, por exemplo, foi o que você falou, no marketing tinha pessoas da geologia participando. É área de interesse, eu acho que se você quer participar e você trabalha bem naquilo, você tem interesse, você acha que você vai dar conta, que você vai correr atrás. É o compromisso que a gente cobra, na verdade. Se você acha que tem essa capacidade, pode fazer. A gente não se importa tanto com o curso. É claro que tem umas áreas que, normalmente, a preferência dos alunos já é dita. Tipo, a naval, que sempre escolhe o casco. Então...
Naturalmente.
Em que período da graduação, mais ou menos, vocês indicariam alguém a entrar na Solar Brasil? Porque eu sou engenheiro eletricista, me formei aqui na UFRJ e levei o baque natural que todo aluno leva quando vem do ensino médio para engenharia. Então, eu particularmente não participei de nenhuma equipe de competição e acho que foi uma pena, na verdade, que perdi pra caramba com isso. Só que eu também entendo que, por todas as entrevistas que a gente já tem feito, e até conversando com vocês, eu acho que eu não poderia, assim, entre aspas, né? Eu não conseguiria conciliar a universidade com a equipe de competição se eu tivesse, por exemplo, entrado no primeiro período. Que eu ainda não conhecia mais ou menos a universidade, não sabia direito das matérias, não fiz a minha grade, porque você não conhece as coisas, né? Então a grade é feita por você quando você entra. Então, assim, existe talvez algum período que vocês olhem assim, olha, esse é o ótimo. Vamos reduzir a função custo. E nesse período, se você entrar, você vai brilhar tanto na faculdade quanto na equipe de competição ou não? É só uma questão de interesse? Como é que vocês veem essa questão?
Eu acho que isso varia de pessoa para pessoa. Você tem que avaliar o seu tempo livre. Tem pessoas que conseguem conciliar muito bem a faculdade e tá fazendo o sétimo, oitavo período, que já é bem puxado, ok. Mas tem pessoas que, infelizmente, não conseguem. Eu acho que o primeiro período realmente é um baque, é aquele período que você entra em choque. Poxa, sair do ensino médio era uma coisa e agora a faculdade é isso, cálculo 1, enfim. O segundo período já é bem interessante porque você já tem noção de como você consegue ter um tempo livre, como que você vai na faculdade, você já tem noção de como é a sua vida. Eu acho que vai no particular mesmo, a pessoa conseguir pensar se ela consegue conciliar uma faculdade e uma atividade extra. Isso é independente de ser da equipe ou de qualquer outra coisa dentro da faculdade.
E uma equipe também, na verdade, tem que lembrar que estamos lidando com muitas pessoas ali dentro, né? Então, eu já tive minha experiência no segundo período, a Dayana já teve experiência no segundo período, o Felipe teve experiência dele no segundo período. Então, muitas vezes você entra na universidade e você quer procurar uma pessoa pra te ajudar a se guiar. E se você entra para a equipe já no período um pouco inicial, você muitas vezes encontra isso, porque a gente vai apoiar quem quiser, sabe? Pô, eu tô com muita dificuldade na minha grade. Cara, não tranca essa matéria aqui não, porque isso vai te prejudicar lá no futuro. Ou, cara, dá pra deixar isso aqui pra depois, porque isso aqui não é tão importante assim, ou esse professor não é tão bom, ou esse tipo de coisa acontece. Então, e quando você é calouro, você ainda não tem a malandragem da universidade, né? Então, quando você entra pra equipe de forma antecipada, você já tá começando a se envolver com pessoas que já sabem o que fazer, quando fazer, quais são os melhores professores, quais são os melhores horários. Então, eu acho que quando você entra pra equipe, você também não vai ter que se organizar sozinho. A gente vai ajudar quem precisar de ajuda.
Lembrando que a gente tá numa equipe onde você trabalha com seus colegas de faculdade. Ou seja, você tá fazendo uma matéria com um cara que tá ali trabalhando contigo. Ele eventualmente vai te ajudar. Isso acontece na elétrica, a gente faz matéria junto, a gente pede ajuda. E é isso, a gente não tá ali só pra trabalhar também. A gente tá ali pra se ajudar em todas as áreas mesmo, até na faculdade.
Vocês comentaram que é bacana se o cara estiver entrando no início, porque ele agora vai aprendendo, né? Talvez amadureça mais rápido em relação à faculdade por ter contato com pessoas que já são veteranos dele no curso dele. Mas dentro do projeto de vocês, na visão da equipe solar, a pessoa que vai participar do processo de seleção, ela precisa já ter algum conhecimento prévio? Ou é dentro da equipe mesmo que ela vai desenvolver as suas habilidades para poder contribuir para o projeto de vocês?
A gente preza muito o compromisso, até vem antes da competência. Então, se você chegar e não tiver nenhum conhecimento prévio, ok, você vai aprender muito lá. Se você tiver um conhecimento prévio e puder agregar alguma coisa à equipe, isso também é legal. A gente não foca no cara que sabe mexer em todos os programas, sabe programar e conhece mil coisas. A gente foca no cara que conhece duas coisas, mas comparece. Então, acho que o diferencial é o compromisso e não tanto conhecimento prévio.
E no momento a gente tem um projeto dentro da equipe de gestão de conhecimento, né? E então a pessoa entra na equipe e a gente tá preparando já material pra pessoa poder se atualizar, pra pessoa entender o que tá acontecendo ali. Então estamos preparando vídeos, estamos preparando documentos, diagramas, e a gente para pra explicar com calma o que tá acontecendo. Então muitas vezes a pessoa não tem o conhecimento de como fazer uma análise CA, mas a pessoa vai entender o porquê existe um inversor em um determinado lugar. Então, a gente tá muito preocupado a pessoa entender o que ela tá fazendo. E para ela entender, ela tem que estar lá com a gente. Claro que o conhecimento de uma linguagem de programação a mais pode agregar, com certeza. Às vezes a gente não tem um conhecimento, a pessoa entra com conhecimento novo, e isso é um diferencial, com certeza, mas a gente procura pessoas que estejam interessadas mais do que pessoas que já saibam, né?
Existe algum tipo de interação com a equipe Solar Brasil da UFRJ com outras universidades? Ou essa interação acontece só na competição? Ou vocês, ao longo do ano, se conversam, trocam ideia? Como é que mais ou menos isso acontece?
A gente tem uma interação muito grande, realmente, na competição, mas ao longo do ano a gente costuma, assim, trocar informações com outras equipes. Eu acho que esse é o objetivo da competição, da gente estar trocando conhecimento. Inclusive, nós temos o diferencial de produzir sempre os nossos cascos. Então, equipes de outros estados vêm para cá, vêm como a gente faz o casco. A equipe naval também vem visitar a gente, da escola naval, né? Então, a gente está sempre trocando informação, porque, querendo ou não, nós somos a equipe que eles se espelham. Nós ficamos em primeiro lugar no ranking geral do último desafio. Então, as outras equipes veem a gente como diferencial e querem saber por que que a gente tem esse diferencial e vêm aqui conhecer. E a gente está sempre aberto para isso também.
Eu diria que a filosofia de uma competição tem que ser o seguinte: na hora da competição é competição, mas até ali é cooperação, né? Porque nós não estamos interessados em ganhar por ganhar. Nós estamos interessados em ganhar por acumular conhecimento, acumular tecnologia. E a gente não quer isso só para a Universidade Federal do Rio de Janeiro, a gente não quer só isso para o FRJ, né? A gente quer isso para as outras universidades, para as outras equipes. E ter uma cooperação antes da competição é uma coisa que ajuda a eles e a gente, né? Várias vezes tem alguns detalhes que são coisas que a gente observa em outras equipes e a gente fala, cara, a gente podia fazer isso também, isso tem uma coisa bacana, isso é uma coisa legal. Então, a transição de ideias é extremamente importante.
Você não perguntou, mas tem uma interação muito grande também com nossos patrocinadores também. Nossos dois grandes patrocinadores, que é a Radix e a Natural Energia, eles visitam o polo, a gente visita a empresa também, a gente visitou a Radix, a gente foi recebido pelo CEO, conversamos sobre todos os projetos pro ano, pro próximo ano, eles mostraram a empresa pra gente. Assim, pra mim, particularmente, foi muito bom, além da Solar, como estudante de engenharia, poder ver como uma empresa desse porte funciona, como cada setor trabalha, cada projeto, foi muito legal.
Além de vocês já terem colocado em prática, até procurando professores da própria universidade, conhecimentos que a universidade coloca para vocês dentro do curso de engenharia, vocês de alguma maneira conseguiram já usar a equipe ou conhecimento agora com o projeto de gestão de conhecimento que vocês estão colocando em prática? Usar os conhecimentos que vocês tiveram na equipe para auxiliar vocês no curso de engenharia também? Ou acaba sendo uma via de mão única, né? Só da universidade para a equipe? Ou vocês conseguem também fazer essa transição de conhecimento da equipe para a vida particular de vocês como estudante de engenharia?
A equipe força que a gente estude, né? Então, inevitavelmente, quando eu estudo para a equipe, eu estou estudando para a faculdade. Quando eu estou estudando para a faculdade, eu tenho que estudar para a equipe. Claro que tem matérias que isso não vai acontecer. Só que eu diria que pelo menos as principais matérias, assim, as matérias-chave do curso, pelo menos na área de elétrica, eu diria que nessas matérias, as matérias-chave do ciclo profissional, inevitavelmente, se você estuda para um, você tá aprendendo o outro. Então, na verdade, você às vezes... muitas vezes, na hora de estudar para uma determinada matéria, eu não tô pensando necessariamente na equipe ou necessariamente na faculdade. Eu, às vezes, eu quero estudar para equipe e eu pego o livro da faculdade para estudar para a equipe. E às vezes eu quero estudar para a faculdade e eu sei que eu já vi determinada coisa na equipe e eu pego o meu material extra de lá, né? Então, não é que seja uma via de mão dupla, que a origem das duas é o mesmo ponto, né?
Como a equipe se financia? Porque, afinal de contas, o que vocês estão fazendo é um projeto de engenharia. E isso é caro. Né? Não é algo assim que você, às vezes, com recursos próprios, consegue colocar para funcionar. Então, isso demanda recursos. E como é que a equipe em si consegue trazer esses recursos para colocar o projeto para funcionar e poder participar da competição anual?
Bom, lá no Market, a gente tem essa área, né, de captação de patrocínio. E a gente é bem ativa mesmo, a gente faz a proposta, elabora a proposta, manda para a empresa interessada, ou que a gente acha que tem interesse em patrocinar a gente. Basicamente, eles podem apoiar a gente de duas maneiras. Tem empresas que dão dinheiro para a gente, de fato, e tem outras empresas que dão apoio, que é alguma peça, alguma coisa, algum componente. Então, é uma área muito importante para a gente, porque é da onde parte todo o planejamento da equipe pro ano.
Existe a possibilidade de alunos da FRJ que conheceram a Solar, gostam da Solar, estão acompanhando no Facebook e, pô, cara, eu quero participar desse projeto também, não necessariamente tá lá, né, fazendo e tal, mas eu sei como isso é importante e quero também ajudar. Vocês já pararam para pensar em formas alternativas, às vezes, de captar recurso, além de financiamento de empresa e apoio de empresa?
Eu não estava na equipe ainda, mas para a Holanda rolou um crowdfunding, então foi basicamente isso que você falou.
Legal, então existe, vocês estão abertos a essas possibilidades e vira e mexe vocês lançam um crowdfunding. Então, quando lançar, avisa que a gente também coloca e divulga. Quais as dificuldades que vocês têm observado para os alunos se manterem na equipe? E quais as dificuldades de se manter a própria equipe em si?
A maior dificuldade das pessoas para se manter na equipe é a própria organização, é a gestão pessoal mesmo do tempo, porque as pessoas não conseguem conciliar e acabam fazendo, poxa, eu quero fazer faculdade, quero participar da equipe, quero ser escoteiro, quero fazer mil coisas, e no final das contas não faz nada direito em acho que esse é o maior problema. Se você consegue gerir legal o seu tempo e você consegue conciliar, dá pra levar os dois. Tem muita gente que consegue estar bem na equipe, fazer um trabalho legal e tá passando em todas as matérias da faculdade sem se atrasar, mas tem a galera que começa a pensar muito em, poxa, eu vou ficar na equipe, só vou trabalhar, só vou fazer isso aqui, e esquece da faculdade. E eu acho que isso é o que acaba prendendo muita gente.
Algumas pessoas acabam priorizando demais o trabalho, demais a faculdade, e esquecem de dar o tempo para elas mesmas. E isso dificulta a sua permanência, com certeza, porque você, uma hora, a faculdade não anda, a sua vida não anda, você fica desesperado, você... E assim que começa a se desmotivar e você quer parar de fazer as coisas, né? Então acho muito importante você ter uma estrutura pessoal boa. E é uma coisa que a gente tenta fazer na equipe, né? Nós somos colegas de equipe, mas nós somos amigos também, né? Então eu acho que é importante você tentar puxar uma amizade lá dentro, sabe? Uma estrutura psicológica, uma estrutura pessoal. Lá ser também um momento de que você está fazendo uma coisa que você gosta, né? É uma coisa muito importante.
E de se manter a própria equipe em si funcionando competição após competição?
De novo, a gente vai cair na questão financeira. Então, a gente tem bastante patrocínio, mas esse ano tá um pouco mais complicado por conta da crise. Muitas empresas pararam de patrocinar a gente tá aí buscando novas empresas, empresas mais interessadas também nesse ramo de atividade estudantil. Fora isso, também, eu também concordo que a gestão do conhecimento seja uma coisa muito importante para você conseguir renovar a equipe e manter a qualidade. Eu acho que esses dois pontos são os pontos essenciais. Pra você manter a equipe no nível que ela sempre foi.
Quais os benefícios vocês conseguem apontar de se fazer parte de uma equipe de competição e particularmente da Solar Brasil?
Posso falar isso pessoalmente, mas assim, eu acho que a equipe passa a ser uma família, pra falar a verdade, aqui dentro da faculdade. Aquilo que o Tadeu falou, você tá aqui dentro estudando, pressão da faculdade, você vai pro Polo Náutico, que é o nosso laboratório, você tem um lugar onde você consegue aprender com pessoas legais, um ambiente muito mais descontraído. Então é aquele momento de fuga, e a equipe tá aí pra isso. Você tá aprendendo, você faz novos amigos, você força parcerias, né? Porque muita gente sai de lá já com contato, empresa, como eu já havia falado. Então, acho que a equipe, ela colabora em todas as áreas da sua vida.
É basicamente isso que a gente tinha preparado para essa entrevista com vocês. Mas, particularmente, o fato da Solar Brasil usar tecnologia solar, né? Tipo, a ideia é a gente transformar a energia solar em energia elétrica para fazer, no caso de vocês, a movimentação do barco na competição. E quando eu estava fazendo engenharia elétrica, estava muito em voga essa discussão, né? De fontes alternativas de energia para melhorar o nosso quadro energético, principalmente aqui, né, no Brasil. E na época se falava muito bem das hidrelétricas e tal, e que a grande maioria da energia que o Brasil gera é por meio de hidrelétricas, né? O que faz com que a nossa energia seja, por um lado, limpa, no sentido de que a gente pelo menos não está queimando carvão, não está queimando petróleo, esse tipo de coisa. Muito embora a gente mate fauna e flora ao alagar uma área para poder gerar energia. Mas como é que vocês, assim, dentro da equipe, vocês estão usando essas tecnologias e provavelmente também estão conversando com profissionais do ramo? Como tá isso aí para o futuro do Brasil? Eu sei que a gente não tinha preparado isso, mas vocês têm mais ou menos uma ideia de como é que tá essa procura por fontes renováveis de energia para serem introduzidas no cenário nacional, como em larga escala? Como tá mais ou menos isso?
Energia solar é uma coisa essencial em um país como o Brasil, porque nós somos muito privilegiados nesse ponto. A incidência solar no Brasil é muito maior em comparação a, por exemplo, qualquer país da Europa. E mesmo assim, os países da Europa conseguem sobreviver percentualmente com mais energia solar do que a gente. Então, tem algo de errado, né? E então, por exemplo, a gente tem muita hidrelétrica aqui no Brasil. Só que hidrelétrica não é uma coisa positiva. A gente teve um período de seca devido à má gestão de recursos e ao clima. Por conta disso, a quantidade de água disponível diminuiu, então a quantidade de energia diminuiu e a gente entrou em bandeira vermelha. E um período de crise econômica já teve um problema de crise energética. E um não foi culpa do outro. Então foram duas crises ao mesmo tempo. E a hidrelétrica também, a gente diz que ela não é poluente, mas isso, na verdade, é um pouco falacioso. Porque quando você desmata uma região, você está deixando de retirar gás carbônico da CO2, né? Da atmosfera. Tem toda uma vida ali que... Aquela região é muito importante para a manutenção ecológica. Então, você está, sim, poluindo. E você não está só poluindo no sentido... pontual da região, só que você também está poluindo no sentido de que a atmosfera mesmo, problemas relacionados a gás carbônico. E a energia solar, ela tem o problema de ainda ser ineficiente. Ela já é muito mais eficiente do que era 10 anos atrás, mas ela ainda é ineficiente. Ela tem um problema de espaço, porque você tem que estar sempre controlando de forma adequada para os seus painéis estarem aproveitando da melhor maneira possível a energia solar, porque a posição do sol não muda apenas conforme o dia, mas muda conforme o ano. Então é um problema de controle muito grande. E é um problema de posição, porque você também tem uma placa, por ela ser ligeiramente ineficiente, em comparação a outros tipos de energia, né? Ela, por ser um pouco ineficiente, você precisa ocupar muito espaço, só que é o tipo de coisa que a gente consegue implementar dentro da nossa própria cidade. Então a gente pode usar a cidade para poder gerar energia. E a própria energia eólica, né, que todo mundo fala que ela também não é poluente, mas na verdade, como é que você vai botar uma usina eólica no meio de uma cidade? Mas eu posso botar um painel fotovoltaico em cima da minha casa, eu posso botar no meu barco, eu posso botar em vários lugares. A Tesla, uma empresa americana, né, tá sendo muito eficiente nisso. Ela tem telhas fotovoltaicas que ela tá construindo no momento. E ela tornou muito mais economicamente viável a energia solar para quem esteja construindo uma nova casa do que era há 10 anos. Antes você tinha que pensar a longo prazo, só que a longo prazo você teria que ter 10 anos para poder ter retorno e 12 anos para trocar a placa. Então, vale mesmo a pena? E é por isso que a gente não vê muita energia fotovoltaica na cidade ainda. É uma coisa ainda cara. E é uma coisa que é ainda ineficiente, e uma coisa que demora para você ter retorno mesmo que você tenha dinheiro. Só que o Brasil, em especial, a gente tem quase que uma obrigação de fazer o melhor uso possível dessa energia. Porque mesmo no inverno, aqui faz tanto sol quanto verão em vários lugares do mundo. Então, é uma coisa, inclusive, a gente reclama, né? Cara, tá no meio do inverno e eu tô sentindo um calor terrível. E isso, às vezes, no sentido pessoal ruim, mas no sentido energético, é uma coisa que pode ser muito bem aproveitada. Então, a gente tá ainda muito atrás do resto do mundo no sentido de energia fotovoltaica. Europa está fazendo um trabalho muito bom nisso, os Estados Unidos está fazendo um trabalho muito bom nisso, China está fazendo um trabalho muito bom nisso. E são países menos privilegiados nesse ponto do que a gente. Mas assim, a gente tem muito potencial e a gente tem muitas pessoas interessadas, então é o tipo de coisa que a gente pode esperar que vai ter um bom desenvolvimento.
Sobre a aplicação da energia solar, né, em março nós fomos convidados para uma regata solar. Fomos convidados pela Igreja da Lagoa, porque no momento eles estavam inaugurando um conjunto de painéis solares. De dia eles retornam a energia para a companhia elétrica e de noite eles estão usando menos, né? Eu acho importante também falar, em relação à eficiência energética da energia solar, que lá na igreja nós conversamos com um padre, não foi só implementado a energia solar, mas toda uma cultura, trocaram também as lâmpadas, toda a cultura de economizar energia também que vem associada a uma energia alternativa. Acho que isso é muito importante ser discutido também. A gente não tem essa cultura de economia de energia. Se essa cultura de economia for associada à energia alternativa, acho que a gente pode aumentar bastante a eficiência dessa fonte.
Então é isso. isso basicamente que a gente tinha preparado para essa entrevista. Eu mais uma vez agradeço a Daiane, o Felipe Tadeu e o Felipe Marques pela presença aqui, por estarem representando a equipe solar. E agora eu abro para vocês também, para vocês fazerem as suas considerações finais, se vocês quiserem se despedir, comentar mais alguma coisa que a gente porventura não tenha falado ao longo da entrevista. Vocês fiquem à vontade e vou começar passando para a Daiane.
Eu queria só terminar falando que a equipe Solar Brasil está aí para isso, para a gente fazer essa reflexão de se a gente consegue deixar um barco funcionando e competindo a quase 10 nós, usando só energia solar, o que, que a gente não pode fazer com isso? Então, acho que fica essa reflexão da equipe, né, da própria competição em si, para as outras pessoas, para empresas, enfim, é a reflexão que fica. Obrigada.
Queria falar para o pessoal que é muito importante para a gente que eles curtam nossa página, sigam a gente no Instagram, que é muito importante a quantidade de seguidores para a gente poder correr atrás de patrocínio. Dizer também que a equipe solar é uma equipe muito aberta, a gente recebe visitas lá, se qualquer coisa é só falar com a gente no Facebook. A gente recebeu visita da Escola Naval ontem, a gente também recebeu visita dos calouros do engenheiro naval aqui, então assim, se quiser visitar o polo, manda uma mensagem pra gente, a gente responde lá no Facebook. Queria deixar isso, que a equipe solar é uma equipe bem aberta.
Eu queria agradecer a todo mundo, foi muito bacana, até porque falar sobre a minha participação na equipe faz eu pensar sobre a minha participação da equipe. E é uma coisa muito boa falar como eu tô me sentindo melhor por ter entrado na equipe. E eu gostei muito da reflexão que a Daiane fez, é outro momento que falar sobre, discutir sobre agrega, né? E eu penso também como, na verdade, a gente pode implementar isso no nosso dia a dia, né? Porque, às vezes, um painel fotovoltaico não vale a pena financeiramente, não tem condição de pagar, mas, às vezes, a gente pode fazer alguma coisa a respeito. E existem, a gente pode aquecer a água usando a energia térmica, e isso não é tão caro assim. A gente pode fazer muita coisa a respeito, e a gente pode fazer, inclusive, no próprio polo, né? Onde a gente trabalha. É o tipo de coisa muito bacana que a gente tem que pensar como é que a gente pode implementar isso no nosso dia a dia.
Valeu, gente. Mais uma vez, obrigado pela participação de todos e a gente continua aí com o programa.
Então é isso, pessoal. Vocês acabam de ouvir a entrevista que nós fizemos com a equipe Solar Brasil da UFRJ. Espero que vocês tenham gostado da entrevista.
Se você pode também compartilhar esse episódio para todos os seus amigos, acessar a nossa página no Facebook, acessar todos os links que a equipe também divulgou e que estamos divulgando também no roteiro desse episódio, que você, como sempre, já deve estar careca de saber, né? Mas vamos repetir, que você acessa em vidaestudantil.com/ve27, que é o lugar onde a gente posta todos os detalhes sobre a equipe de competição do Solar Brasil. Siga tanto a equipe quanto a gente nas redes sociais. A gente está lá no Facebook, Instagram, Twitter. E nós sempre avisamos quando sair episódio novo, seja do VECast quanto do Café com Leitec. Então fica ligado, siga a gente e até o próximo episódio.
Falou, galera. Muito obrigado.